Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Muito boa noite, bem-vindos. Sorte a nossa, um sujeito com vida tão bem vivida, ser escritor para contar tudo pra gente e contar muito bem. Filho de alto funcionário federal, de criança ele aprendeu que o poder é feito de carne e osso. Reagiu à timidez infantil entregando-se à temeridade. Fosse pilotando aviões, automóveis ou mesas de operação financeira. Até que já cinquentão virou escritor, como se escrever fosse menos arriscado. Em seus livros revela as emoções que movem o mercado financeiro. São duas: ganância e medo. O retrato sem retoque que faz do jogo pesado da especulação atraiu uma nova geração de operadores do mercado. Talvez a explicação não passe pelo juízo moral. Ele escreve como vive, com pleno espírito de aventura. É uma honra e uma alegria receber o tricolor Ivan Santana.
O prazer é todo meu, Biel. Que bom estar com você de novo. Já depois vemos algumas vezes. Isso. E saudações tricolores, né?
Saudações tricolores sempre. Escuta, Ivan, você, quando criança, quantos presidentes da República você conheceu?
O Dutra foi o primeiro que eu conheci. Meu pai trabalhava com ele, eu tenho uma fotografia do meu pai com o Dutra ali. Primeiro conheci, mas assim, de muito prazer, o garotinho passou a mão na minha cabeça e tal. O Getúlio eu conheci de ver de pertinho. O Juscelino, que eu conheci várias vezes, falei várias vezes e tal. O João Goulart, eu fiquei 2 horas e meia debaixo de um sol terrível na inauguração da Uzi Minas e o embaixador japonês fazendo um discurso em japonês. E o Jango falando um monte de palavrão, irritadíssimo, morrendo de calor. O Castelo Branco eu conheci bem.
Você aprendeu alguma coisa com seu pai, com essa proximidade do poder? Ele era um alto funcionário, trabalhou para todos esses governos.
É, aprendi demais com meu pai, que meu pai tinha um hábito de ir na mesa lá em casa, ele contava tudo o que fazia. E eu tive a sorte de morar logo depois da guerra em Londres com meu pai, quando ele fazia o curso da London School of Economics. Meu pai era daqueles caras que contava tudo sobre a Alemanha, sobre o Stalin. E eu fiquei muito perto dessa história, porque eu cheguei na Inglaterra pouco depois da guerra. Então, eu tive essa cultura geral de economia e de política mundial desde muito cedo. Eu, Sérgio e a Sônia, todo mundo.
É, que delícia, né? Que delícia, que privilégio. O Ivan, irmão do célebre escritor Sérgio Santana, sua irmã, a brilhante Sônia Santana, também escritora. É, vocês tinham esse pai incrível, essa figura, um professor como pai, um pai como professor. E vocês liam as mesmas coisas ou já desde jovem as diferentes personalidades se revelavam?
No comecinho, não. Primeiro que mamãe é que era obrigava a gente ler. Era obrigado. Lá em casa não era proibido ler história em quadrinho. Uhum. A gente tinha que ler. Teve até uma ordem. Eu não sei se para a Sônia era diferente, mas para mim, para o Sérgio, foi primeiro Monteiro Lobato, depois Júlio Verne, Alexandre Dumas, entendeu? Ele tinha aqueles livros e tal. E alguns trechos dos livros minha mãe grampeava. A gente não lê.
Grampeava as folhas.
Grampeava 3, 4 folhas, talvez porque alguém tivesse uma amante, alguma, eu não sei. E a gente obedecia aquilo, ela fiscalizava, não sei.
Ao mesmo tempo, você não é aquela figura livresca apenas. Você tem paixão por velocidade, você se arriscou em carros, em aviões. Era uma reação? Essa sua temeridade era uma reação à timidez?
É, eu era tímido demais e sofri muito bullying no começo do colégio. E eu comecei a me tornar herói pela maneira errada, né? Pilotando avião, arrancando antena de televisão de casa com a roda do avião e assustando o caminhão na estrada com o avião, andando em pé no banco de motocicleta. Minha primeira mulher me conheceu em pé em cima do banco de uma lambreta e com um braço engessado de um desastre automóvel, entendeu? Então eu fazia essas besteiras que eu não aconselho ninguém a fazer. Uhum. E desde houve um momento em que separou o Sérgio. Eu e o Sérgio continuamos muito amigos e tal, torcedores fanáticos do Fluminense, mas continuamos, nós mudamos o nosso foco literário e o nosso foco de vida. A boemia dele era diferente da minha boemia. Eu trabalhava no mercado, eu já com 17, com 18 anos, trabalhando no mercado financeiro, e ele já indo lá para aqueles meios intelectuais, conheceu o Bituco, Milton Nascimento, e já começou a mudar de... Aí a gente se separou, inclusive literariamente. Eu lia best-sellers e livros biográficos, e livros históricos, e ele já lia clássicos.
Mas o seu pai, qual foi a contribuição dele para você ir para o mercado, você trabalhar no mercado?
Na verdade, foi uma contribuição indireta. Eu queria tirar a brevê de piloto, e meu pai falou comigo: se você quiser ser piloto, você entra para a aeronáutica ou vai para a escola da Varig em Porto Alegre. Nesses teco-tecos do aeroclube, você não vai voar, não. Por minha conta, não vai voar. Agora, se você pagar, eu arranjo um emprego para você. E, para sorte minha, ele me arranjou um emprego numa corretora de valores. Podia ter arranjado emprego para mim, sei lá, numa loja de sapato ou nos Correios, entendeu? E não, mas arranjou numa... E aí foi engraçado, Biel, porque com 5 meses de trabalho, eu ganhava 3 vezes mais do que ele, que era diretor financeiro da Uzi Minas. E ele pagava casa, comida, roupa lavada e até dentista. Eu ia pagar meu dentista. Não, essa coisa isso eu trato com seu pai. Então eu comprei avião, viajava para ver o Fluminense. Eu fiquei muito rico muito cedo. Depois eu fiquei muito rico muitas vezes e muito pobre muitas vezes. Mas a primeira vez foi muito cedo. Menos de 20 anos eu já estava vendo indo para a Europa, indo para a Argentina, indo para vários lugares. Eu fiquei rico muito cedo. E aprendi a perder e ganhar, perder e ganhar, perder e ganhar. Hoje em dia eu sou medroso, eu quero deixar um dinheiro suficiente para minha mulher ter até morrer, porque ela é 9 anos mais moça que eu.
É, vida de trader, né? O livro mais recente do Ivan, que a gente recomenda muito, chama-se Coração de Trader. Tem, mais uma vez, o mercado financeiro como cenário. Bom, Coração de Trader. Então quer dizer que trader... tem coração?
É mais ou menos. Na história aí tem. Trader quer ganhar, trader é ganancioso. É aquele negócio, é ganância e medo, né? Eu já ganância... não posso me chamar de trader.
Não, por quê?
Não é como naquela época lá, há 40 anos atrás, que eu comprava, vendia, comprava, vendia, comprava, vendia, ganhava uma fortuna, perdia tudo no dia seguinte. Agora não, eu compro, guardo e os dividendos eu aplico em tesouro direto e eu faço questão de poupar todo mês para que quando eu morrer, eu já estou com 82, minha mulher tem 9 anos a menos, mulher vive mais que o homem, ela possa ter um dinheiro até morrer sem depender de ninguém.
Poxa, quem te viu, quem te vê, hein?
Mas eu mudei mesmo.
Eu me lembro uma vez, você me contou uma história que de manhã você foi comprar um apartamento que sua mulher gostou. Falou, compra logo os dois, que tinha dois lá em cima.
É, e à noite? Gostou, eu falei, compra dois aí.
E à noite?
À tarde ela me ligou dizendo que estava no escritório da corretora para dar o sinal. Eu falei com ela, o Cissa... Não dava o sinal, não, porque aquele negócio me choca, aquele dinheiro que eu ganhei na soja, eu perdi no café. Tá bom, Ivan, eu sabia. Eu vou comprar só o primeiro apartamento. Não, você não está entendendo bem. Eu não perdi o dinheiro do primeiro também. Perdi 2 apartamentos naquele dia.
Rapaz.
De cobertura aqui na Cernambetiba.
Rapaz.
E teve muitas vezes que aconteceu isso. Mas também dei cada tacada, cada porrada, assim.
E aí é o quê? É melhor que cassino? É melhor que roleta, a sensação?
Eu gastava. Ia para Las Vegas com os amigos, gastava. E eu fazia extravagâncias, tipo assim. O avião estava atrasado, eu fretava um Learjet da Líder. Eu ia jogo do Fluminense e com outros caras lá da Bolsa, disputava na porrinha. Era mais emocionante que o jogo. Uma vez fretamos um Boeing da VASP. Fazer Fluminense Internacional lá em Porto Alegre, entendeu?
Você parece um cara que vive tão intensamente, tão, assim, vive emoções além da ganância e do medo. Porque a ganância é a seguinte: ganância é vontade de ganhar muito, medo de perder tudo. É isso que move, né, o mercado. As variações emotivas atrapalham o trader? Porque o Eduardo Dorian, do seu livro, ele tem uma arritmia cardíaca, mas ele parece congelado, frio, ele toma as decisões, arrisca. Você era frio assim?
A história é muito autobiográfica, tá? Aquele cara que dá um desfalque no banco, ele deu desfalque em mim, entendeu?
Aquele que depois vira boliviano e depois vira prefeito.
Aquele cara, eu não vou dizer o nome dele porque eu não posso. Porque eu
por motivos óbvios,
ele,
né?
Ele captava dinheiro lá da minha distribuidora, entendeu? E ele roubou um dinheirão, ele me roubou $1 milhão.
Vem cá, você, Ivan, quando você começou a escrever, você começou a expor falcatruas, crimes que são cometidos aí nas operações. Os ex-colegas reagiram de alguma maneira?
Reagiram da seguinte maneira: aqueles que não foram incluídos reclamaram. Porra, você não me botou na história. Ou então cobraram. Eu sou aquele personagem, não sou? Porque às vezes tem alguns personagens, Rapina, que são dois amigos meus, é uma mistura. O cara fala, eu sou fulano, não sou? Eu sou o gêmeo. Não, não é você, não. É aquele outro lá. Então, ninguém reclamou.
Pode ser vilão, não tem problema.
Nada, reclamaram de não estar aparecendo na história.
Escuta... É, dito assim, parece simples. Tem que comprar na baixa e vender na alta. Por que não é tão simples?
Porque a gente não sabe quando é a baixa. Vamos supor que o cara comprou o Microsoft quando foi lançado.
Tá.
Vamos supor que o cara, assim, até bem corajoso, pegou $100 mil e comprou em Microsoft quando foi lançado. Quando aquilo virou $1 milhão, supostamente estaria na alta, né? Comprou a 100...
Virou $1 milhão.
Ele vendeu. Estaria hoje com $300, $400 milhões. Então, a gente nunca sabe até onde o mercado pode ir. O mercado vai a níveis inimagináveis. E na baixa ele pode ir a zero e te quebrar.
Para cima e para baixo.
Até eu parar em 95 e partir para o risco da literatura, que é um tremendo risco também, né?
Pois é. Escrever um livro também... Não, eu acredito que não se compara à adrenalina de jogar na bolsa, mas é um negócio arriscado.
Não é a mesma adrenalina, porque a adrenalina é lenta. Eu tenho o hábito, eu tive livros que foram muito grandes sucessos e livros que foram grandes fracassos.
Não, mas olha só, os seus livros, eu acho que você deu boas tacadas, para usar aí uma figura do mercado, na hora de vendê-los para o cinema, né? Você vendeu bem
os
livros.
Pois é, engraçado, eu vendi 4 livros para o cinema, vendi, recebi e não saiu o filme. Os Mercadores da Noite foi uma nota, vendi por $200 mil líquidos.
Porra.
E não consegui. E eles até hoje dizem que vão fazer o filme. Agora já virou um filme de época. Porque as pessoas não têm celular, não têm laptop, enfim.
Você ainda pilota?
Não, não piloto nem. Eu pilotei outro dia em São Paulo, um King Air. Mas assim, eu decolei com o piloto e lá em cima ele falou: Ivan, pilota aí, tá contigo. Eu pilotei um pouco. Mas eu não passo em exame médico nenhum. Eu tenho arritmia cardíaca, tenho diabetes, não enxergo desse olho aqui. E, pô,
não,
eu tô todo ferrado, cara.
Mas a cabeça tá...
fora.
A cabeça...
O plástico tá bom, a cabeça tá ótima.
Tá tinindo.
Mas lá dentro o maquinário tá...
Vai segurando aí, a gente quer você aqui. Em 81, o Ivan virou notícia. Era um sábado de sol, em plena Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi primeira página do jornal no dia seguinte, olha aí. O que aconteceu aí, Ivan? Onde você teve que pousar?
Esse avião era um avião novo, o Irapuru. Novo para o aeroclube, tinha 6 horas de voo quando chegou lá no aeroclube. Aí fui com outro piloto, Vanderlei. Aí, assim que nós cruzamos saímos de Jacarepaguá na direção do mar, assim que a gente cruzou a Avenida das Américas, parou o motor. Em aviação não dá para voltar, né? Então, a gente tinha que pousar em frente. Para pousar na praia, ia matar um monte de gente, porque era um sábado de verão. Para o mar, eu não quis. Para o mar, eu não quis. Não, no mar, morrer afogado, eu não quero. Não quero, não quero, não quero mesmo. Aí achamos um terreno, por coincidência, onde amanhã a mulher iria comprar o tal apartamento que acabou não comprando. Foi ali, aquele apartamento faz parte da minha vida naquele. Aí nós mergulhamos mais no trilho. Aí essa foto aí, já é quando a gente bateu num trilho, amorteceu muito a queda, quebrou a inércia da queda. Batemos com a asa esquerda no monte de areia, o avião virou 180 graus, entrou de ré na Avenida das Américas, paramos aí, onde está aparecendo as fotos aí. Foi aí que a gente parou.
E o que você sofreu?
Nada, Bial, nada. Eu tinha certeza que eu não ia morrer, mas eu achava que me arrebentar inteiro. Não tive nada. Nada, nada, nada.
Vem cá, você escreveu grandes livros sobre aviação, Caixa Preta, Perda Total. De onde vem esse fascínio por desastres aéreos? Todo piloto tem?
Todo piloto tem. Todo mundo é interessado por desastre de avião. E piloto muito mais. Eu fui a primeira pessoa que descobriu que o avião da Chapecoense caiu por pane seca, mas não foi mérito meu. Eu liguei para um comandante da Turkish Airlines, Luciano Mangoni. Ele falou, Ivan, pane seca. Mas como é que você sabe? Porque o avião tinha um voo de 3 horas e 58, ele tinha 4 horas de combustível. Qualquer errinho acabava. Ele bateu no cume do monte El Gordo. Se ele passa aquele El Gordo, ele conseguia pousar mesmo sem combustível. Ele estava na...
Vou mostrar para o público que isso aí realmente aconteceu. Logo que caiu o acidente, logo que caiu o avião, que aconteceu essa tragédia, o Ivan foi o primeiro a decifrar o mistério. Olha ele aí conversando com Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo.
Quando se fala que tem uma autonomia de X, significa que o voo tem que ser menos do que isso.
Tem que, esse X tem que ser até o destino, mais até o aeroporto alternativo e mais 30 minutos na Europa, 45 minutos no Brasil, depende do país. Mas tem que ter uma margem grande. Ele saiu sem margem nenhuma, já foi um voo meio kamikaze. Ou seja, ele saiu, não podia perder um motor, não podia ter que desviar de uma nuvem, não podia perder um problema de, não podia ter um problema de trem de pouso, ele não podia ter problema nenhum.
Ninguém fiscaliza isso?
Acredito que na Bolívia, não. Acredito que ele deve aceitar.
A companhia venezuelana e operava na Bolívia. Há relatos de...
Companhia venezuelana que operava na Bolívia com um piloto que era dono do avião e ele pilotava.
Então, quer dizer, nesse comecinho de investigação...
Parece
já dá
pirata, né?
Já dá para dar como certa essa hipótese, na sua opinião, Ivan? Não, de ter sido a falta de combustível ou alguma
na maneira
outra
que
possibilidade?
As coisas vão... Não, eu acho que é perda de combustível. Eu acho que... Se ele não tivesse, se ele tivesse pedido combustível, por exemplo, por um furo no tanque, vamos supor, ele já bem antes ele já ia pedir emergência de combustível.
Primeiro, assim, você foi chamado para comentar quando caiu o avião do Teori Zavascki, ministro do Supremo.
Fui duas vezes. Fui lá no Jornal Nacional duas vezes, seguidas.
Ali o que aconteceu? Qual foi o motivo da queda daquela aeronave?
Ali foi erro do piloto, porque não adianta nada você ter um avião com todos os equipamentos sofisticados como é naquele, se o aeroporto não tem. O avião tem instrumento, tem radar, tem weather radar, tem ILS, tem tudo. Mas o aeroporto de Paraty não tem nem torre. Então era um senhor piloto que conhecia a rota, conhecia tudo, sabia onde estava. Então ele tentou passar baixinho e bateu com a ponta da asa na água.
No livro Perda Total, você diz o seguinte: o choque entre duas aeronaves no céu é como se o cacique de uma tribo lançasse uma flecha de um lado, um outro cacique lançasse outra flecha do lado oposto e elas se bicassem no ar. Ou seja, perto de impossível de acontecer. Então, como é que então um Boeing e um Legacy se bicam, quer dizer, e matam 154 pessoas, como aconteceu em 2006?
Pois é, Bial, é exatamente a história das duas flechas dos caciques. Porque ele bateu tão de leve que o Legacy perdeu só o winglet, que é aquela pontinha da asa, e o Boeing cortou como se fosse uma lâmina, uma gilete, cortou metade da asa, entendeu? Ele deixou de ser um avião, perdeu a sustentação. Então, um avião pequeno derrubou um avião grande. Nenhum viu o outro nem antes, nenhum viu soube do outro nem depois, porque enquanto o Legacy prosseguiu sem saber que tinha batido em outro avião, Imagina dois aviões a 800 km por hora batendo de frente. E tudo por causa de... os pilotos americanos não sabiam pilotar o avião. Ficou durante uma hora lá no painel escrito TCAS off. TCAS é o equipamento anticolisão. TCAS off quer dizer que está desligado. Então, ele não tinha o equipamento anticolisão, porque um avião conversa com o outro que vem de frente, independentemente dos pilotos. Então, se tivesse ligado o transponder, que é o que aciona o TCAS, eu não quero ser muito técnico, que aí atrapalha, mas o transponder aciona o TCAS, aí o Boeing teria visto. E o TCAS avisava a cada um dos dois para desviar. O Boeing foi na inocência dele, sem saber que viu o avião. Aí a pessoa podia perguntar, mas ele não viu a 800 km por hora de um lado, 800 de outro, não dá para ver. E, além disso, nenhum piloto olha pelo para-brisa.
É.
Se você tampar o para-brisa, não faz diferença nenhuma. O cara está navegando números, entendeu?
O que o Ivan escreve sempre tem muita sugestão audiovisual. Então, já foi adaptado para a televisão. Acreditem, Ivan escrevendo carga pesada. Vamos lembrar disso.
Uma carga de farinha para Rio das Mortes. 1.500 quilômetros. Aqui não fala em preço. Mas eu vou facilitar as coisas. Quem fizer por menos, leva.
Eu faço por R$1.000.
900. Eu faço por 900.
800.
700.
500.
400.
Ah, calma aí, calma aí. Ô, calma aí, gente. Vocês estão se vendendo por preço de banana. Pô, não faz essas coisas com a gente, não, amor. Não faz isso, não.
Tem alguma sugestão pra me dar?
Eu tenho. Paga o preço justo e dá pro primeiro que chegou pra pegar o frete.
Já disse, R$400. Eu preciso voltar pra casa. Tem mais de um mês que eu não vejo minha família. Com o dinheiro do frete, eu salvo o diesel da viagem.
A carga é sua.
Pera aí, companheira. Se você tá desmerecendo a classe...
Aí eu e meu sócio estamos rodando 4 dias vazio. A gente prefere sair da estrada a aceitar uma coisa dessa aqui, viu?
Vambora, Pedro. Ainda bem que guardamos algum dinheiro durante a safra para não ter que submeter uma coisa dessa. Vambora.
Ivan, como é que você foi parar na carga pesada, escrevendo aí Pedro e Bino?
Eu tinha terminado de escrever o Caixa Preta. Aí, numa entrevista para a CBN, eu disse que estava interessado em escrever um livro ambientado nas estradas sobre roubo de carga, roubo de caminhão e assassinato de caminhoneiros e tal. Mas eu precisava de um caminhoneiro que me levasse pelas estradas do Brasil. Aí um caminhoneiro, Zé Inácio, lá de São Paulo, ligou para a CBN e disse que queria me levar. Aí fiquei 40 dias com ele. Primeiro fiquei 3 dias hospedado na casa dele lá em Guaianazes, em São Paulo. E depois fiquei procurando carga com ele. E aí embarquei naquele negócio de carga e tal. Então eu escrevi o livro Carga Perigosa. E a Edna Palatinic, aí da Globo, ela gostou demais do livro e queria fazer uma série. Mas a Globo já tinha programado...
O Carga Pesada,
refazer o Carga Pesada, que tinha feito nos anos 70. Mas aí me chamaram para testar lá, fazer o roteiro, fiz com o Leopoldo Serran e fiquei lá.
Eu fiquei surpreso, uma surpresa deliciosa no passado, ao ler Rondó, de sua irmã Sônia, que é um barato, é um livro de contos primoroso. Ela
é
tem
lindo,
uma...
lindo,
é lindo, ela tem um passado de... um currículo de romances históricos, de repente surpreende a gente assim com um livro de contos. Você foi surpreendido ou já conhecia o talento para a ficção?
Não, fui surpreendido porque ela escrevia mais livros acadêmicos escolares, entendeu? Sobre a Princesa Leopoldina, sobre a Inconfidência Mineira. Ela não, esse livro tem muito de Sérgio, muito do André, entendeu? Mais do Sérgio que do André. O André é meio porra louca na literatura dele, mas tem muito de Sérgio. É um livro que o Sérgio assinaria.
André é o sobrinho do Ivan, né? Filho do Sérgio.
É filho do Sérgio.
É.
E o livro é uma continuação do Sérgio.
Você acha que lindo, a Covid nos levou em 2020, não foi?
É. Dia 10 de maio de 2020. É.
Vem cá, hoje em dia, nesse país em que famílias se dividem por causa de políticos, você e Sérgio não podiam ser mais distantes ideológica e politicamente. No entanto, vocês já brigaram por causa disso?
Brigamos por causa de uma eleição municipal, estadual. Ficamos 2 anos sem falar por causa de uma briga que eu tinha votado no Moreira Franco, que eu queria não sei o quê, e ele tinha votado no...
No Brizola.
Na esquerda. Mas acho que uma vez eu votei no Brizola também. Entendeu? E teve uma briga política. Mas foi uma briga pequena, mas durou. Ela foi pequena, mas foi duradoura. A gente fez as pazes na cabeceira do meu pai, 2 dias antes do meu pai morrer. Aí nunca mais brigando.
Até o
agora,
fim.
A minha conversa com o César era Fluminense. Acabava o jogo e ligava para ele.
É isso.
Se estava ocupado é porque ele estava conversando com o André.
É isso. O Fluminense traz a paz, a fidalguia. Você voltou, depois de 25 anos afastado, você voltou à Bolsa durante a pandemia. Mas agora desse jeito mais maneiro, é isso? Você agora não fica...
Não, eu como operador, eu sou papai e mamãe, o cara mais conservador do mundo, compro ações tradicionais, que dão dividendo e aplica em tesouro direto e tal. Agora, na minha parte de aconselhamento, eu não aconselho especulação a ninguém. Pelo contrário, eu digo que esse negócio de fazer curso de fim de semana e sair apostando é jogar dinheiro fora. Os caras que fazem curso de fim de semana, seja um day trader, é jogar dinheiro fora. Agora, o mercado é muito mais honesto do que na minha época. Quando eu comecei na Bolsa de Valores do Rio em 1971, era só ladroagem, cara. Eu conto isso em rapina.
Você conta isso em rapina. E hoje, então, para um jovem que... Porque tem acontecido isso. Tem uma garotada que lê os seus livros, se apaixona por esse universo e vira operador. Então, se
tem,
você pudesse...
Tem muita gente que trabalha por causa do... Principalmente por causa do Mercadores da Noite. Se apaixona pelo personagem, Júlio Claro.
Então, uma dica só para quem está entrando nesse mundo.
Entra no mercado sem a obsessão de ficar rico de uma hora para outra, porque você não vai ficar, entendeu? Você entra no mercado e aplica com calma. É melhor deixar de fazer 10 operações que você não tenha certeza para ir só naquela que você tem certeza. E na vida você tem pouquíssimas operações... Você tem certeza que vai ganhar. Eu só tive 3 operações. E nas 3 eu ganhei muito dinheiro.
Ivan, grande abraço.
Vamos ver se a gente se vê mais vezes.
Isso aí. Muito obrigado.
Tchau.
Tchau. Obrigado para você. Ivan Santana está com um novo livro na praça, Coração de Trader. E aproveito para falar também de Rondó, de Sônia Santana, uma beleza de livro. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.